Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Programa Ambiente ao Meio conversa hoje com o agrônomo, ecologista e escritor, residindo em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Arno Kaiser. É a nossa primeira entrevista. E o tema de hoje é a Chapada dos Guimarães, mas principalmente o que a visão da Chapada despertou no Arno, né, do ponto de vista das questões ambientais do Brasil e do mundo. Boa tarde, Arno. É uma alegria tê-lo com a gente mais uma vez, né? Você já falou um pouquinho.
Eu é que agradeço ao convite. É legal falar aí para os meus ouvintes aí do estado de São Paulo, aí, que a gente gosta tanto também, né?
Muito bem.
Pois é, o Marcelino, ele gostou muito de um... Eu tenho um blog, né? Até o pessoal, depois que quiser, pode pedir para o Marcelino o contato ou mandar os e-mails, que eu escrevo regularmente, já desde 2012, e antes disso eu publiquei durante muitos anos já artigos sobre a questão de meio ambiente, desde os anos, desde 83 foi o primeiro artigo, publiquei em diversos periódicos, né, aqui na minha região, na minha cidade, no Jornal Niagai, na Folha de Novo Hamburgo, escrevi muito tempo para a revista Mundo Jovem, que era uma revista muito legal, assim, que circulava no Brasil inteiro, sobre a questão, preparando a juventude, né, para os diversos desafios da contemporaneidade, né, e disso saíram livros e outras coisas também, né. E teve um artigo que eu já escrevi há muitos anos, quando eu visitei a Chapada dos Guimarães, ainda nos anos 80. Eu fui num encontro brasileiro de agricultura ecológica que aconteceu em Cuiabá, né, organizado pela Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica e a Federação dos Engenheiros Agrônomos, né. Eu estava, era recém-formado na época, fomos numa turma para lá, né? E lá no congresso, assim, além de a gente ter assistido uma série de palestras super interessantes, assim, fomos convidados para conhecer a Chapada dos Guimarães, como uma das atividades do evento, né? E aí nos mandamos para lá de madrugada, assim, bem cedo ainda, assim, por causa do calor e coisa e tal, mas também com o objetivo de chegarmos no local lá na Chapada, que é considerado o ponto central da América do Sul, o ponto geodésico, né? Existe um marco em Cuiabá que foi colocado pelo Rondon, né, a cidade, mas mais precisamente, posteriormente, verificaram que isso era um pouquinho mais para o norte, né? E ele fica num daquelas degraus da Chapada mesmo, né? Então a gente chegou lá bem cedo, antes do sol nascer. Eu me lembro, assim, que tinha um casal de araras que passou voando, assim, por nós, assim, fazendo aquela laúsa típica da espécie, assim, bem lindo, bem na hora do pôr do sol, né? E aí a gente ficou um tempão contemplando, né? E lá é a região que tu enxerga o Pantanal, né? Que está ao sul dessa localização, né? Para quem não conhece, assim, né? E aquela planície que se perde de vista, né? A gente não enxerga, enfim, é gigantesca mesmo, né? E as águas que caem da Chapada dos Guimarães são parte dos formadores do Pantanal, né? E aí, olhando aquela coisa e olhando para baixo, eu acabei me lembrando também do Borges, do Luiz Borges, que sempre defendia a questão de valorizar o sul, né? O mistério da condição de ser sulista, né? Que é o que caracteriza, vamos dizer, todos os cidadãos da América do Sul, né? A gente tem uma cultura que, de certo modo, nos foi imposta pelo processo de colonização, pelas migrações europeias, de olhar muito para o que vem da América do Norte, da cultura das Europa, dos valores que vem de lá, e muitas coisas boas vêm de lá, mas também muitas coisas não tão legais, né? E tende a subestimar a beleza e a qualidade e os valores do nosso país, do nosso continente, né? Ou seja, a gente fica olhando, de um modo geral, a maioria das pessoas, né, fica olhando muito para o norte, aquela coisa do complexo de vira-lata que o
Nelson Rodrigues
falava, né, que ele falava do futebol, mas que a gente pode aplicar isso para muitas coisas, né? A gente, no Brasil, tem essa coisa assim, de só valorizar muito o que os estrangeiros dizem para nós que é bom. Inclusive, a nossa cultura, né, tem N pesquisadores, antropólogos, cientistas que vêm, se deslumbram com o nosso país, e aí a gente, então, começa a achar bacana porque eles acham bacana, né? E isso eu acho que é, é uma coisa que a gente tem que rever na nossa forma de compreender a nossa condição antropológica, sociológica, né? A gente tem que olhar mais para o Sul. A gente tem que valorizar esse continente, né? No caso ali, particularmente, eu pensei muito na questão da natureza brasileira, que é extraordinária, né? O Pantanal é um exemplo, a Chapada dos Guimarães é um exemplo, mas a gente tem N outros biomas, né? Aqui no Sul a gente tem o Pampa, que é um bioma maravilhoso, apesar de não ser tão grande quanto a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, mas ele também é super peculiar, né? E está extremamente ameaçado, né? Assim como a gente tem a Mata de Araucárias, que também foi super devastada aí no século XX, a Mata Atlântica, né? E o Cerrado e a Amazônia, que hoje estão caminhando para um processo cada vez mais de destruição, né? E dentro desses biomas, a gente tem, além de uma fauna, de uma flora extraordinária, a gente tem uma série de respostas culturais de indígenas, de quilombolas, de migrantes mesmo os açorianos, os próprios africanos e os próprios europeus, que, de modo geral, muitos colonizaram aqui o nosso Brasil, né? Todos acabaram se envolvendo com essas paisagens naturais e incorporaram isso na bagagem que eles têm, né? Então, as comunidades tradicionais, os caiçaras, todas essas populações que a gente tem centenas no Brasil, né? O Brasil tem, quando fala quantas línguas fala no Brasil, ninguém sabe exatamente, né? Porque são pelo menos umas 200 ou talvez 300, né? Então tudo, toda essa bagagem, tá? Isso tudo, de certo modo, foi aquilo que aquele lugar que é o coração da América do Sul passou para mim naquele momento, né? E eu escrevi um artigozinho sobre esse assunto e republiquei ele recentemente, porque ele, na verdade, é bastante antigo até. Ele até está num dos meus livros já, dos anos 90, né? O Signos de Renovação, né? Mas eu acho que essa ideia continua a mesma, né? E eu acho que a gente, talvez, de certo modo, está hoje também passando por um processo político de valorizar mais as coisas brasileiras, né? E a gente precisa, na verdade, para se desenvolver enquanto nação, se desenvolver enquanto processo social e também para valorizar e proteger a nossa natureza, que cada vez também segue mais ameaçada dentro desse contexto, dessa grande panela de pressão que está virando o planeta Terra, tanto no lato, né, na atmosfera, quanto nos conflitos mundiais aí que a gente está enxergando e que aparentemente estão preocupando todos nós sobre o destino da nossa forma de vida sobre esse planeta, enquanto civilização e enquanto modelo de sociedade.
Então, Arno, aproveitando aí, né, essa reflexão que você trouxe, né, eu acho que somos de uma geração mais ou menos que se empolgou muito pós-Constituição de 88, né, com os avanços, né, com o espaço da participação social, dos movimentos ambientalistas. Quer dizer, hoje, de um lado, parece que há uma maior consciência difusa, né, sobre a questão ambiental. A gente avançou, talvez, na legislação, né, eu não sei de cabeça quantos parques nacionais, né, parques particulares também de preservação foram criados, mas não sei se há um equívoco meu, parece que a gente sente um certo enfraquecimento dos movimentos ambientalistas, né? Parece que eles eram mais barulhentos, parece que ocupavam mais a mídia, eu não sei se a própria mídia também, que foi cada vez mais entrando numa lógica do mercado, né? Que é uma lógica que predomina. Queria te ouvir um pouco sobre isso também.
Ah, isso tu tem toda a razão, né? Ali nos anos 80, né, quando teve todo esse processo de redemocratização do Brasil, que voltaram essas lideranças políticas que tinham sido exiladas e surgiram novas lideranças, uma geração, né? O nosso presidente é dessa época, o atual presidente Lula é dessa época, né? Os movimentos sociais de trabalhadores, de valorização dos indígenas, né? O nosso Ailton Krenak surgiu para todos nós aí nesse momento também, né? como uma referência que ele é hoje para todos nós, e outras tantas figuras que aqui talvez a gente ainda tinha uma geração que surgiu nos anos 70 aqui no Sul, né? O Lutzenberger, a Mada Renner e outras grandes figuras, o Nogueira Neto, né? A gente estava numa onda, vamos dizer assim, em que a questão ambiental estava se impondo como uma das grandes questões do mundo, né? E na minha percepção, e até tenho uma questão, uma experiência particular bem objetiva sobre isso, o ponto de que isso, esse avanço foi até 1992, com a conferência lá do Rio de Janeiro, que a sociedade participou, acampada ali no Aterro do Flamengo, eu tive essa experiência, essa oportunidade também, e teve a conferência dos presidentes mesmo, das dirigentes mundiais, que reuniu na época praticamente todos os dirigentes de país, um feito assim, quase que único assim na história, poucas vezes, eu não sei se a União das a ONU conseguiu reunir tantos dirigentes para um evento, né? E naquela época aconteceu uma coisa muito importante, o candidato os Estados Unidos eram contra, como são hoje, de novo, contra muitas das questões ambientais, né? E o candidato à reeleição, que era o George Bush, o pai do segundo Bush, do Donald Trump, ele perdeu a eleição nos Estados Unidos, né? O Al Gore, inclusive eu assisti uma palestra, esteve na Rio 92, esteve na ECO 92, e na época ele disse, ele previu isso, né? E de fato isso aconteceu, né? E eu percebi que também os grandes poderes econômicos do mundo começaram a perceber que essa questão de meio ambiente não era uma frescura, era algo que tinha vindo para testar, não era uma coisa de louco, de meia dúzia de figuras exóticas e coisa e tal, ou como é que eles mais ou menos tentavam rotular os ecologistas, como eco chato, o maluco, beleza, ou outras expressões pejorativas, né? E eles começaram a perceber que precisavam mudar, ter um outro discurso, né? Passaram, então, aos poucos, a reconhecer a questão ambiental, sim, é importante, mas com essa conversa que a gente ouve até hoje, né? Mas temos que ajustar, não podemos quebrar a economia, não podemos abrir mão do petróleo, não podemos, temos que ir reduzindo aos poucos a poluição, não dá para a gente aplicar essas medidas todas de golpe, temos que ir indo devagar, né? E aos poucos eles também começaram a usar o seu poder econômico, principalmente junto aos grandes veículos de comunicação, né, para impor esse tipo de ideia, né? Também surgiram alguns ecologistas, entre aspas, sensatos, né, que eram tem um muito famoso lá, um sueco, Björk, esqueci o nome dele, mas ele foi entrevistado pela Veja e dizendo que a questão dos ecologistas, criticando os ecologistas, né? A Veja também fez matérias contra algumas, o Paikan, que tinha feito um livro, assim, tentou desqualificar o trabalho dos ecologistas e, ao mesmo tempo, ganhar tempo, né, para postergar, vamos dizer, a tomada de medidas. E começou-se também o que se chama de maquiagem marketing verde, né, greenwashing, né, que os caras falam em inglês, que é maquiar. Né, as empresas começaram a se apresentar como ecológicas, seus produtos ecológicos, e começaram a cobrar mais, inclusive, para isso, né, porque uma parte da população com alto poder de consumo, então, começou a procurar esses produtos saudáveis, toda essa questão fitness, assim, né, que hoje em dia, né, coisas naturais e papapá, que é positivo por um lado, mas, por outro lado, criou um outro tipo de segregação, exclusão, né, porque por conta do valor do custo, né, a alimentação, principalmente, ecológica, isso vai nas gôndolas dos supermercados especializados, ela é muito mais cara, né? Ainda a gente não tinha todo esse avanço da agroecologia ali nos anos 90, estava ainda começando, né? Hoje em dia, de certo modo, ela já consegue responder isso, né? Os assentamentos da reforma agrária aí, eles têm produzido alimentos de qualidade, a gente aqui pertinho tem alguma produção enorme de agro, e com preços relativamente populares, assim, né? Que uma pessoa que ganha uma renda um pouco menor, consegue acompanhar, né? Então, isso é o que eu acho, assim, houve um movimento do que eu, particularmente, chamo a metáfora do Spielberg, o império contra-atacou, né? Casualmente, eu tinha uma coluna no meu jornal, no jornal da minha cidade, lá que eu já publicava há 8 anos, eu fui demitido na semana seguinte, com 92. Tipo assim, não nos interessa mais esse papo. Eu eu escrevia todas as semanas, né? Era um dos colunistas principais do jornal na época. Usaram uma desculpa lá, disseram que eu tinha faltado com respeito com um leitor lá e tal, mas o fato é que, objetivamente, eu saí, né? Daí eu fui até para um jornal menor da cidade, né? Mas com muito menos alcance, né? O jornal que eu escrevia tinha, assim, como quase um milhão de leitores aqui na região metropolitana, né? Então eu tinha muita gente lia as minhas coisas, claro, né? Ela era bem, bem aceita, né? E a gente e tinha um feedback das pessoas, né? Então essa questão do discurso ecológico e muita gente também do movimento ecológico, com a ascensão da esquerda a cargos de governo, começaram a entrar para os governos, né? E aí mudaram um pouco assim a sua prática, né? Não mais a visão de um militante de movimento social, mas um militante de uma questão política, né? E aí tu começa a ter um pouco de comportamento diferenciado, né? Assim, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu o governo do Olívio Dutra, né? Primeiro na prefeitura, né? O PT ficou anos aqui, depois foram para o governo do estado, né? E tiveram grandes projetos nessa área ambiental que capitalizaram muita gente. Então isso foi também tirando o pessoal do movimento ecológico. E hoje em dia a gente tem um outro tipo de militância, né? Que é o advento da internet, que a nossa geração lá não é lá muito treinada, vamos dizer assim, nela.
É, um ponto também que eu acho interessante, assim, eu acho que também o perfil, né, das entidades ambientalistas era muito na perspectiva de influenciar nas políticas públicas. Então, isso. As entidades basicamente mantidas, né, com o recurso dos seus associados, quer dizer, geralmente...
Voluntariado e umas troquinhos, né?
Isso, e hoje... O que a gente tem observado, e pessoas são engajadas, competentes, mas entidades que cada vez mais se propõem a substituir o Estado, né? Então, elas vão atrás de recursos públicos para fazer políticas públicas. Isso também acho que gera uma tensão, né?
É, exatamente. Existem o que a gente chamaria de ONGs de projeto, assim, né? E que são muito competentes, né? E administram muito bem e fazem coisas muito importantes, mas muitas vezes elas aí não têm uma postura tão política, no sentido porque muitas vezes dependem de editais públicos ou de patrocínios privados, instituição, então eles têm uma postura mais silenciosa na questão política, né? E também a forma como que se cobre hoje a questão ambiental é muito a espetacularização, né? Principalmente aqui, esses últimos... Quem acompanhou a cobertura da Rede Globo na enchente aqui do Rio Grande do Sul ano passado, foram meses aqui, o chefe do Jornal Nacional aqui, sentado aqui em Porto Alegre, né, despachando de filmar de vários lugares, mas sempre assim, uma cobertura muito assim da valorização do voluntariado, né, que é maravilhoso, mas omitindo a participação do serviço público e mostrando o caos, né? Ou então os atos heróicos, né? A pessoa que salvou um cachorro, a pessoa que salvou uma vovozinha e tal, e não discutindo o que estava acontecendo de fato, né? Por que que, de repente, de uma hora para outra, uma cidade, um sistema de proteção que foi projetado há muito tempo e que já tinha sido testado em Vezentado e funcionou, não funcionou, porque ele estava sucateado, ele foi abandonado pela gestão que quer privatizar, continua, aliás, né, o prefeito de Porto Alegre, por incrível que pareça, foi reeleito, está hoje lá na Holanda, e ele está dizendo, não, ele vou privatizar isso aí deixa, né, para iniciativa privada, né, e a questão de por que que isso está acontecendo, né, por que que os fenômenos desses estão acelerando, isso não está sendo discutido com a comunidade, né. As pessoas até percebem, né? Percebe o calor, percebe a enchente, né? Quem circula do Rio Grande do Sul hoje, todo mundo se fala como foi a sua experiência na enchente. Pegou na tua casa? Não pegou? Tu perdeu alguém? Não perdeu tudo? Não? Tu ajudou alguém? Todo mundo teve algum tipo de intervenção nela e afetou a vida, né? Eu passei 40 dias sem conseguir ir para minha casa em Novo Hamburgo, de ficar aqui na minha casa, uma casa em Porto Alegre, aqui com a minha namorada, né? Mas a gente não simplesmente não podia sair de casa, estávamos cercados, ilhados, né? Só que a forma como isso está sendo discutido, assim, é muito como um espetáculo, assim, né? Como também as imagens das guerras, né? Que, tá, tu vê aquele horror, mas por que que aquilo está acontecendo de fato? Quais são os objetivos político-econômicos, geopolíticos que estão por trás? É muito pouco lugar que tu vê discussão disso aí, né? Para a maioria das pessoas é, ah, que barbaridade, né? Que horror essa coisa, ou que bonito, sei lá, depende do No caso da natureza, às vezes tem aquelas coisas lindas, os animais maravilhosos, os lugares espetaculares, né? O Lutzenberg chamava, às vezes, de pornografia ecológica, né? Está mostrando assim, os lugares mais bonitos do mundo e não mostrava do lado a poluição, nem o sofrimento ou a degradação ambiental de outros lugares, né? Usava aquilo como uma distração, de certo modo.
O Arno, você trouxe o debate da colonização e a hora que eu estava aqui dando uns retoques no roteiro, eu lembrei de uma experiência que é quase uma provocação, por isso eu vou jogar para você. Quando eu fui uma vez, há muitos anos, há uns 20 anos atrás, eu fui fazer uma palestra ali na região de Rondônia, não sei se Cacoal, né, o mesmo, me lembro bem a cidade, e aí eu falei, eu queria conhecer aqui um local característico da região, né? E aí me levaram para conhecer um CTG, né, um Centro de Tradições Gaúchas. Depois Sim. Eu descobri que o Brasil acho que tem mais CTG fora do Rio Grande do Sul do que no Rio Grande do Sul. Isso também é um colonialismo, é uma lógica meio doida, Arno. Desculpa a provocação, mas eu acho que tem a ver com a nossa conversa aqui, né? Quer dizer, o próprio Brasil.
No Brasil, a gente tem várias mitos heróicos cultivados, né? Aí, em São Paulo, tem o mito dos bandeirantes, né? Que, na verdade, eram uns baita de uns bandidos que matavam gente, escravizavam, e são cultuados como os heróis do Estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul tem umas coisas parecidas com a questão da Revolução Farroupilha, né, que foi um movimento político aí de 10 anos em que o Rio Grande do Sul, por conta de uma briga dos vendedores de charque que tinham aqui no... que vendiam charque para os escravos da cafeicultura, os escravizados comerem lá, era uma carne de sol, assim, feita aqui um pouquinho diferente do Nordeste, mas basicamente a mesma coisa, tinha muito gado aqui, né? E aí os paulistas lá começaram a pagar menos, o governo começou a atacar os impostos, eles resolveram se rebelar, criaram um país, né? E aí existia dentro das lideranças, né, políticas, algumas pessoas que tinham uma ideia, afinidade com a questão democrática, eram antimonarquistas, né? Se inspiraram lá na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, criaram o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tinha o Giuseppe Garibaldi, que também foi depois um dos líderes da reunificação da Itália, andava por aqui, existia um movimento de lideranças políticas contra o Império, né? E era a época que o Dom Pedro II era criança ainda, né? Ele ele ficou imperador com 14 anos em 1845, daí é o fim dessa guerra já, né? E isso criou uma mítica, né, de um povo heróico, de uma saga, né? Só que tem uma série de páginas bem confusas, né? Por exemplo, eles prometeram liberar todos os escravos que lutassem contra o Império, e daí quando no fim houve um acordo de paz entre o Duque de Caxias e as lideranças dos estancieiros, eles aprontaram uma armadilha lá para os negros, deixaram eles desarmados e o exército do Império matou todo mundo, né? Foi uma traição, assim, né? É bastante hoje discutida na época, né? Mas se criou toda uma mítica, né, em torno disso, né? E se organizou nos anos 40, e alguns intelectuais começaram então a criar essa ideia do Centro de Tradição Gaúcha, né? Eles esquecem muitas vezes as revoluções que tiveram depois, que foram muito violentas, as de 93 e 23, que foi umas guerras de degola, né? Não se batia, tinha pouco tiro, eles cortavam suas pessoas, né? Eles matavam que nem gato se mata gato no campo, né? Essas não são muito comentadas porque não foram muitos heróis. A Revolução Farroupilha, ela foi mais assim, 10 ou 12 batalhas, foi aos poucos, mas foi mais soft, vamos dizer assim, e está mais distante, né? Mas se criou isso, né? Se criou uma espécie de mitologia, né? E existe também um movimento assim, de artistas mais ligados à cultura popular que fazem uso, vamos dizer, dos elementos da tradição gaúcha, porque tem uma música, tem uma poesia, tem uma paisagem, né? Tem uma coisa telúrica, né? Assim, que é maravilhosa, assim, né? E que criticam esse movimento, que é um movimento mais... o CTG tem o patrão, tem o chefe da... É como se fosse uma fazenda, né? Assim, né? Tem as prendas, com o papel da mulher bem submisso, né? Se bem que isso tudo um pouco está mudando hoje em dia, porque a mulherada hoje em dia também não está deixando mole essas questões, né? Tem muitos CTGs hoje que são liderados por mulheres, né? Mas existe um movimento que é politicamente conservador. E como os gaúchos seguiram, né, nessa esteira de plantar soja e outras culturas Brasil afora, né, já estamos lá, sei lá, lá no, na fronteira do Piauí, lá no norte da Bahia, naqueles lados lá, né, Maranhão e coisa e tal, essa tradição foi junto, né? Então existe, como tu disser, tem até no Japão, pelo que você tem na Noruega, tem mundo afora, onde tem um núcleo de gaúchos, acaba se surgindo isso aí, né? Tem coisas legais, mas politicamente às vezes é um negócio meio estranho também. E é uma mitologia, na verdade, né? Que omite um pouco da verdadeira história, que não foi tão heróica assim, ou tão bacana como qualquer guerra.
Muito bem, o programa Ambiente ao Meio hoje começou falando do Pantanal e terminou falando dos centros de tradição gaúcha.
Deve ter um lá em Chapada dos Guimarães, provavelmente, né? E lá estão plantando soja por lá também, né?
E Arno Kaiser, né? Então, Arno, gostaria de te agradecer muito, né, a tua participação, agradecer à equipe que torna possível esse programa, que já está com 19 anos, então, Gabriel Soares na técnica, né, o Mário Broderick Fontana também na edição, a Beatriz Pavan na produção das entrevistas, a Beatriz Oliveira na disseminação, e a coordenação da Débora Piotto, Marcelo Marini e eu, Zé Marcelino. Obrigado, Arne. Se quiser, faz aí sua despedida.
Eu que agradeço a oportunidade, desejo aí tudo de bom aí para os ouvintes do programa e para a tua turma aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por essa. E continuamos à disposição aí. E se alguém quiser ver os meus artigos, aí vê aí com o pessoal da rádio aí. Eles têm o canal lá do nosso blog lá e podem ler, tem lá muita coisa. Tá certo? Um abraço para todos.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.